Agora, na Tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofos, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Olá, gente. Muito boa tarde a todos vós. Mais um Voz no Rádio aqui, 1 hora da tarde de quarta-feira, dia 16. E dessa vez comigo, Jonathan Silva, já que a nossa pária-chefe, Michele Boró, está oficialmente de férias. Deve estar curtindo aí em alguma praia desse Nordeste grande. Então você confere com o programa comigo, Jonathan Silva, sempre com todos os meus convidados, como Igor de Mello aqui cuidando das imagens. Boa tarde, Igor.
E aí, galera. Boa tarde.
E aqui também no comando da cobertura do programa pelo Instagram, Flávia Bessa também, sempre atenta ao nosso programa de hoje. E claro, com um convidado bacana, com um convidado esperto aqui do nosso Ceará. Bom, a gente está, como eu falei, no dia 16, passamos por duas datas comemorativas interessantes a serem mencionadas aqui. Dia 12 foi Dia das Crianças, né, nesse último sábado. E ontem nós tivemos as comemorações do Dia do Professor. Então, são dois dias que orbitam dentro de um determinado tema que a gente vai tratar hoje aqui no programa, que é a educação, né? Então, tem muitas questões relacionadas à educação que vão além das comemorações que nós fazemos usualmente em datas comemorativas, como essas que nós tivemos recentemente, que é, no caso, a qualidade, a melhoria da educação e a forma como ela pode atingir mais pessoas e ser, de fato, uma educação transformadora e inovadora. Então, para isso, a gente trouxe aqui do programa, temos aqui como convidada uma pessoa que leva essa questão do afeto, da inovação e o acolhimento da educação, no sentido mais puro da palavra, com seu trabalho na comunidade do Serviluz e na Praia do Futuro, através do Instituto Povos do Mar, o IPOM. A gente trouxe aqui hoje no programa a diretora executiva do IPOM, Fabrine Andrade. Boa tarde, Fabrine.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Igor. Boa tarde.
Vale lembrar, antes de mais nada, que o nosso programa Voz no Rádio, ele é transmitido ao vivo pelo Facebook, através da nossa página Somos Voz Oficial. Então, manda a sua pergunta para a Fabrine, participa aqui com a gente e também pelo nosso WhatsApp. O número é DDD85981543814. Esse é o número para você mandar aí a sua pergunta. Eu já quero começar contigo, Fabrine, falando do seguinte. O trabalho que você faz junto com o Instituto Povos do Mar já pode ser considerado um trabalho voltado ao terceiro setor, não é isso? Então, dando uma olhada na sua história, o IPOM não foi um começo. Então, você já olhando um pouco do seu currículo, da sua atuação, isso já vem desde muito tempo, através de outros trabalhos que você também fazia, até com o poder público. Como é que foi esse seu encontro com essa parte do terceiro setor?
Eu costumo dizer que sou educadora nata. Nasci para educar. Não tenho a menor dúvida que essa é a minha grande missão nesse planeta. Então, sou historiadora de formação, licenciada. E estar com um olhar sociológico voltado para o terceiro setor também me respalda muito. Sou socióloga também. Então, há mais de 10 anos, eu optei por trabalhar no terceiro setor, depois de passar pelo público e pelo privado, e entender que o impacto que eu quero promover é esse, que é feito bem na ponta, onde a política pública acontece.
Certo. E uma coisa interessante a falar sobre o Instituto Povos do Mar é que vocês têm uma perspectiva um tanto diferenciada em relação a tratar com a criança, com o adolescente. O IPOM, no caso, atende mais de 200 crianças nessas duas regiões do Serviluz e da Praia do Futuro, não é isso? E até pelo fato da criação do IPOM ter surgido por 4 surfistas, é uma história muito interessante que está mencionada no site. Então vocês levam o surf como uma prática educativa. E aqui a gente tenta sempre compreender essas novas práticas inovadoras da educação como forma de atrair os pequenos, os adolescentes, para, né, para abrir outra perspectiva de mudança. E eu queria que você me falasse desse trabalho que é feito no IPOM, né, essa metodologia de ensino que é estipulada lá, para como forma de atrair o público dessas regiões.
Então, quando eu digo que sou educadora nata, eu digo que vivia numa inquietação muito grande enquanto estive em sala de aula ou fazendo validação de projetos sociais na Prefeitura de Fortaleza. É, eu sempre olhei para a educação com essa potência que ela tem. A educação vem da palavra, vem de termos latim, em latim, né, que é o educare e o educasse. São dois termos que remetem a processos de transformação humana do ensino-aprendizado. Então, é essa educação que eu acredito. É a educação que tem potência de transformar, mas não de transformar sem base. É transformar a partir de algo que já existe. Né? Então, a gente acreditar que nas escolas as crianças chegam sem nenhum saber e que lá que o saber é construído é tabula rasa. É, na verdade, não acreditar que existe todo um processo que é construído desde que a pessoa aqui chega ou antes de chegar. Né? Então, o processo educacional que a gente desenvolve no Instituto Povo do Mar é um processo no qual a gente acredita no potencial de transformação da educação, que é dialógica, que é promovida de um para o outro. Então, lá a gente aprende todo dia também, somos educados todos os dias também pelas crianças, e toda a nossa equipe, a quem eu tenho uma enorme alegria de partilhar os meus dias, somos todos educadores. Lá nenhum educador é chamado professor ou mestre. Somos todos educadores exatamente sob esse viés de que estamos lá para transmitir um suposto conhecimento, e aí a gente utiliza, como você disse, o surf, que é uma das ferramentas. As atividades, elas são ferramentas, na verdade, utilizadas para esse processo de educação. A gente tem surf, capoeira, educação física, um leque de atividades educacionais com leitura escrita, educação ambiental, inglês. Então, assim, são muitas atividades acontecendo e atividades artísticas também, onde a gente desenvolve competências e habilidades que são as mais diversas. Ninguém precisa ser um grande surfista ou um grande artista lá. Precisa, na verdade, entender que pode desenvolver seu potencial humano. E o objetivo do IPOM é esse, desenvolver o potencial humano das crianças e adolescentes que hoje, Jonathan, são mais de 400 no IPOM.
Só. Eu falando de surf aqui, o Igor já ficou mais entusiasmado, né? Porque tem uma questão mais afetiva com o surf, né, Igor?
Realmente... Já há mais de 20 anos o surf faz parte da minha vida e eu realmente posso falar, por mais que eu não tenha a mesma origem que muitos dos garotos que estão ali, mas eu vejo o poder transformador que não só o surf, mas você se sentir capaz de fazer algo, você estar inserido dentro de um grupo, isso causa na vida da gente, principalmente nessas primeiras fases da vida que são decisivas, né? Eu tenho o prazer também de conhecer o trabalho do pessoal lá do IPOM, mas muita gente talvez não conheça. Então, eu vou aproveitar essa minha deixa aqui para pedir para a Fabrini contar para a gente o que é realmente o IPOM e até como é que foi a sua chegada até o Instituto Povos do Mar.
Cheguei no IPOM há 4 anos e pouquinho atrás. Eu sou vizinha do IPOM, moro na Praia do Futuro. Né? E aquela época, o IPOM existia apenas no Serviluz. E fui levada por Andréia, que era na época coordenadora, por entender que eu tinha muito a contribuir com o trabalho que vinha sendo desenvolvido, no sentido exatamente de formular esse processo, essa metodologia de ensino-aprendizado que hoje que a gente desenvolve lá. Então, a gente dividiu o programa, criou um grande programa de atividades com 3 blocos de projetos, e chegar lá foi, na verdade, me fazer acreditar de novo. Acreditar de novo no poder de transformação da educação, sobretudo do amor. A gente no IPOM acredita que o amor transforma vidas. E isso não é subjetivo, isso é o real, é o palpável que a gente vive todo dia lá. Seja nas atividades esportivas, educacionais ou artísticas, o afeto é o grande mobilizador do processo de aprendizado. E a gente vê isso acontecendo, já são 9 anos do trabalho do Instituto, e nós temos crianças que à época tinham 5, 6 anos e agora são adolescentes entrando na juventude, com um potencial enorme para trazer à sociedade não a violência que se espera das comunidades que eles vivem, e sim muito amor, muito afeto, muita inovação e profissionalismo.
Um detalhe curioso da tua biografia, Fabrini, é que, no caso, você vem da Bahia, você é natural de Itabuna. Sim. Inclusive, fazendo aqui uma deixa, a Fabrini, ela é personagem aqui do Voz, já foi entrevistado aqui com a gente, você pode pesquisar no nosso site, somosvoz.com.br, vai ter um perfil lá muito bacana com a história dela, e lá é mencionado que você veio da Bahia. E onde você convivia na cidade de Itabuna, você já tinha essa experiência com outros projetos semelhantes voltados à educação?
Eu vim para cá há quase 20 anos atrás, né? Então, uma quase adolescente, com duas crianças pela mão, já era mãe de duas crianças, de Pablo e Júlia. E lá eu fiz o início da minha formação acadêmica em História. Mas, e fiz direito também, né? Sou filha de uma juíza que esperava que eu fosse seguir a carreira dela, mas, na verdade, não era ali que eu me encontrava. É, se você me pergunta se lá eu tinha vivido a experiência social, propriamente dita, não. A educacional, sim. A educacional, eu paro e penso na minha trajetória de vida, eu sempre me vejo nesse processo de ensino-aprendizado. A brincadeira que eu mais gostava era de professora. Né? Então, é. E meus primos, minha família lembram disso muito bem. É como se esse DNA viesse comigo mesmo como uma grande missão. Mas fui professora dos meus filhos mais velhos e hoje no IPOM meu filho menor está também lá. Então, poder ensinar. Quando a gente diz assim, ah, isso é falta de educação, né? Quando alguém comete um gafe, a gente diz que é falta de educação. Falta de educação, na verdade, é a gente não trocar. É a gente não acreditar que todo mundo tem algo a nos ensinar e que a gente pode aprender em diversas situações. A vida é um processo educacional.
Certo, com certeza. E no caso dessa troca que você convive no bairro do Serviluz, quais são as histórias que você geralmente recebe dos alunos que participam das atividades? Que faz até mesmo te impulsionar a continuar em frente com o trabalho?
Olha, Jonathan, são muitas. Na verdade, eu ouso dizer que é todo dia. Nossa recompensa no IPOM é diária. E a recompensa de feedback mesmo, de saber que a gente está fazendo a coisa certa, de que está no caminho certo, é todo dia. São as mais diversas histórias e situações onde a gente percebe que há um impacto que não pode ser mensurado nunca em números. Há um impacto sendo produzido ali nesse trabalho que a gente desenvolve, que é o impacto mesmo de fazer com que as crianças acreditem nos sonhos que têm. E a gente ouve isso como relato o tempo inteiro. Quem já pôde estar no IPOM e o Igor já esteve lá, sente isso no olhar mesmo das crianças, na alegria que elas têm, apesar da realidade tão difícil com a qual elas convivem. Né? Então, é uma dialógica. Quando você me pergunta assim, quais são os casos? Se eu citasse um, eu deixaria de falar de outros tantos. Então, eu posso te dizer que isso é de uma maneira geral. Nós temos no IPOM crianças e adolescentes felizes. E a felicidade deles se atribui a esse fato deles acreditarem que o amor transforma vidas, tanto quanto nós que somos a equipe.
Certo, certo.
Deixa eu fazer um questionamento aqui, Fabrini. Esse tipo de trabalho que vem sendo feito, a gente vê o resultado muito fortemente e existe um certo desafio que eu escuto de outras pessoas que trabalham também no terceiro setor, que é do acompanhamento após sair daquela área de atuação direta, seja da ONG, enfim, né, seja daquele agente que está ali. Vocês sentem isso também? A partir do momento que esse jovem que ele é assistido por vocês, ele tem que retornar para uma realidade que é muitas vezes dura, você sente que esse é o grande desafio hoje em dia?
É um grande desafio e o IPOM transformou esse desafio em um ciclo de trabalho, né? Então, o que é que acontece? Até 4 anos atrás, nosso público, nossa faixa etária era de 7 a 17 anos. E o IPOM fez 9 agora, ou seja, isso tinha 5 anos de IPOM e a gente começava a ter os primeiros jovens surgindo, os primeiros adolescentes fazendo 17 anos. E agora? Não posso mais estar aqui, né? E agora? Eu trabalhei, eu desenvolvi um ser humano e criei sonhos e expectativas junto com ele, e aí coloco, entrego ele a um mundo que lhe traz poucas oportunidades, e que faz ele dizer para ele assim, não pode sonhar não. Então a gente sonhou junto com eles um projeto lindo, chamado Reciclando Vidas, e foi um projeto idealizado há 3 anos atrás, no Instituto, onde a gente levantou um diagnóstico com os jovens, quais profissões eles gostariam de seguir. E aí saiu ganhando, assim, ser shaper, uma profissão que poucas pessoas conhecem, né? Então, nós produzimos recentemente mais de 100 shapers no estado do Ceará.
Poderia só definir o que seria o shaper?
O shaper é aquele profissional que desenvolve pranchas de surf, né? Então, ele pode ser shaper de skate, ele pode ser shaper de bodyboards, enfim, ele desenvolve... a gente tem um curso de shaper com habilitação em design gráfico, então ele tem toda a compreensão desde a idealização de um projeto gráfico para uma prancha até a laminação e o resultado final do produto. Inclusive a precificação dele no mercado de trabalho, com toda uma parte de empreendedorismo que eles têm acesso. A gente tem os primeiros já, inclusive, botando suas pequenas oficinas de shaper no fundo de quintal, no Serviluz. E isso nos traz uma alegria muito grande de saber. Outros estão trabalhando, estão encaminhados para o mercado de trabalho. E a gente tem turismo comunitário e sublimação com técnico também em design gráfico. São 3 cursos escolhidos pelos jovens da comunidade, onde a gente formou aí mais de 300 nos últimos 18 meses.
Bom, a gente volta agora com o programa, mas dessa vez com as interações dos nossos ouvintes, que é pelo Facebook. A Flávia vai trazer alguns deles, né, Flávia?
O Zé Lúcio tá mandando um alô e uma boa tarde para todo mundo aqui.
Valeu,
Zé
Lúcio.
E tem também a Fátima mandando boa tarde e bom programa.
Obrigado, Fátima. Minha mãe, né? As mães aqui do Voz, elas sempre estão acompanhando. A da Michelle também, a dona Magali, sempre acompanha. Bom, a gente estava falando muito sobre os processos de trabalho do IPOM, mas uma parte que é interessante saber em relação a algumas dessas organizações da sociedade civil é que o trabalho é muito afetivo, realmente tem um processo de acolhimento, um processo de aproximação muito bacana entre a parte da organização junto com as pessoas assistidas, mas claro, tem desafios em relação a isso. Eu queria saber que, para gerar um instituto que, pela biografia, já está desde 2010 em atividade, que desafios um instituto como esse ele vai acumulando durante o tempo para manter as atividades na ativa?
O terceiro setor costuma acreditar que a captação de recursos é o maior desafio. Estando aqui há 10 anos, eu costumo dizer que é a gestão desses recursos o maior desafio. Muitas vezes o recurso vem e as ONGs não estão preparadas para gestar o recurso. Isso faz com que ele não venha mais. Então, o principal desafio é, a meu ver, hoje, é estabelecer um relacionamento muito próximo com os parceiros, sejam eles do setor público, privado, né? Ou os diversos voluntários que a gente tem hoje, que são nossos parceiros na realização dos nossos objetivos. E o outro é ter uma equipe profissionalizada, né? Uma equipe que cada um dos seus jogadores desse grande time tenham as suas funções bem definidas e qualificação para atuar. O terceiro setor, ele tem muitas peculiaridades e especialidades que são voltadas especificamente para eles, e quando a gente fala de financiamento, de contabilidade, de setor jurídico e da própria governança, ele é específico para o terceiro setor e as pessoas precisam entender isso. Muita gente pensa que abrir uma ONG é criar um novo CNPJ, e aí são mais de 200 mil no país. É um número muito grande que esses dias foi questionado num evento recente. Não é muita ONG? A gente respondeu, não é muita gente precisando do trabalho da ONG. As ONGs surgem a partir de uma demanda, né, que é real. Porém, eu vejo muito que há uma necessidade de somar esforços. O IPOM trabalha em rede com algumas redes nacionais e internacionais, com a Street Football World, com a REMS, que é a Rede de Esporte pela Mudança Social. Trabalha aqui no estado do Ceará, num grande GT, um grande grupo de trabalho do terceiro setor, com várias ONGs, e a Cooperbem, que é um grupo também de ONGs do bem, que se reúnem, estão juntas, para pensar esses desafios e fazer melhor, né? Da melhor forma, trocar experiências, trocar expertises. Cada ONG tem o seu direcionamento de ação. O IPOM trabalha com assistência social, mas muito voltada para o olhar educacional, nesse sentido de formação humana, né? Aí a gente já tem ONGs que estão mais voltadas para o esporte, outras procuram desenvolver potenciais esportivos. O IPOM trabalha com esse potencial humano, e aí a gente precisa de inovação. O pessoal diz assim, pobre é criativo, né? Porque dá um jeitinho e tal de ser feliz. ONG também, né? Eu vejo que na ONG tem um potencial de criatividade gigantesca. A gente vê o problema que tem, transforma ele em um projeto buscando soluções para aquela realidade difícil. E assim tem sido. Eu não gosto de falar em quais são os problemas que a gente encontra. Eu gosto de usar o termo que vocês usaram. Quais são os desafios que a gente encontra. Então, eu acho que é uma profissionalização adequada. como a margem salarial do terceiro setor é menor do que o do mundo corporativo, grandes mentes terminam indo muito mais para o setor corporativo do que para o social. Imagine se nós tivéssemos grandes cientistas políticos e sociais atuando no terceiro setor, quantas inovações nós não teríamos, né? Então, a gente precisa de inovação no social para fazer com que a sociedade como um todo cresça. Isso é necessário olhar que o trabalho social, o trabalho do terceiro setor, é o trabalho que será o grande responsável por essa condução de melhoria nas relações sociais, todas elas, nas relações que a gente vive hoje na sociedade como um todo. Então, isso é latente, é preciso ser visto. O IPOM está lançando, aí aproveito para dizer, uma campanha linda, #SejaUmBrother. As redes sociais já estão falando um pouco sobre isso. Nós temos 15 embaixadores, são 15 pessoas que o critério de escolha foi haver uma relação já com o Instituto, e eles vão desde atletas, artistas, influencers, professores, né? Então, são pessoas que têm o DNA da causa do IPOM, que é o DNA da solidariedade. Essa campanha será lançada ainda esse mês, que é o mês do aniversário do IPOM, é o mês que fizemos 9 anos, e a gente está trazendo a sociedade para aquela frase antiga, que é seja você a mudança que quer para o mundo, e aí a gente diz, seja um brother.
Aí eu já fiquei na curiosidade de como é que eu faço para ser um brother, né? Que canais eu vou procurar para poder chegar junto? E se eu não tiver ainda nenhum tipo de relação direta com o Instituto, mas eu tenho muita vontade, eu me identifico, eu sinto que eu preciso dar a minha contribuição ali, como é que eu faço?
A sua fala é a fala que a gente ouve muito. Eu preciso, eu quero. E existem várias formas, hoje, no IPOM, de contribuir. Seja uma pessoa física, no caso, como voluntário. Nós temos um programa de voluntariado. Hoje, são mais de 100 voluntários cadastrados no nosso banco de dados e 51 ativos. Ativo significa que eu tenho 51 voluntários que, ao longo de um mês, contribuem, de alguma maneira, com as nossas atividades. Das mais diversas formas, inclusive na parte de gestão. Tá? Então, a campanha Seja um Brother é uma campanha de engajamento pessoa física, onde há uma contribuição financeira. Essa campanha vai ser lançada no dia 28 e aí, após o lançamento, a gente divulga para todos. Mas para você, eu posso mandar um convite para estar lá, né? E vai ser um prazer que a equipe da Voz esteja lá no dia do lançamento. É um dia que a gente vai buscar impactar as pessoas da mesma maneira que a gente impacta as crianças todo dia.
Agora, uma coisa que interessa em relação ao terceiro setor é que tem uma visão meio que preconceituosa de que acho que você, uma área do social, é uma coisa que muitas vezes as pessoas fazem no seu tempo livre, né? Ah, eu trabalho com isso, mas no meu tempo livre eu me voluntario em uma ONG que é perto da minha casa, ou eu faço como se fosse um freelancer. Mas não deixa de ser empreendedorismo você se movimentar por uma causa e trabalhar de uma forma mais estruturada com ela. Você ouve muito disso também? Ainda tem muito esse preconceito em relação ao trabalho que é feito no terceiro setor?
Tem sim. O preconceito maior que eu vejo, não vou dizer nem pior, maior, é olhar para o terceiro setor como um trabalho de caridade, né? Então, o trabalho assistencialista, ele esteve com os dias contados. Eu digo esteve porque ele não cabe mais. Não há mais como fazer um trabalho onde eu não tiro as pessoas da situação onde elas estão. Eu as mantenho nela, né? Então, o IPOM, nesses 9 anos, ele chegou para convidar as comunidades nas quais a gente atua para fazer junto, né? Essa mudança que queremos para o mundo precisa ser também querida pelas comunidades onde a gente está. Na verdade, o primeiro passo é dado lá. As crianças, adolescentes e as famílias que são beneficiadas pelo trabalho do Instituto, elas fazem junto com a gente. Então, é um trabalho de inovação também no que diz respeito a desenvolver a proatividade, o desejo de mudança e, mais do que isso, ações concretas, que as pessoas consigam colocar a mão na massa e realizar mudanças. Então, a gente vê como outro grande desafio engajar a sociedade. Eu diria que esse é um outro desafio, para as pessoas olharem para o trabalho social com um trabalho muito sério, assim como o comercial do mundo corporativo e o público também. Existe um tripé que precisa ser montado e que precisa funcionar, que é o poder público, o poder privado e o terceiro setor. Esses três setores juntos funcionando, eles têm a sociedade que a gente precisa.
Agora, uma coisa interessante é que você também já tinha feito trabalhos em relação ao poder público, né? Que você já teve trabalhos em projetos do poder público voltados ao social. Também você encontrava dificuldades semelhantes e desafios semelhantes ao que você encontra hoje já numa empresa fora do âmbito governamental? Tinha.
Olha,
também disso?
São, né? Desafios também, tem, também há. São desafios diferentes, por isso que eu acredito que quando as pessoas querem muito, elas conseguem fazer as pontes, né? Então, no setor público, aí nesses 10 anos, estando no terceiro setor, eu vejo grandes pessoas, assim, com muita vontade de fazer e encontrando maneiras de fazer. Porque há de se dizer que nada é fácil e vem pronto, não. Né? A gente precisa construir esse novo caminho. E no setor público a mesma coisa. Estar no setor público me fez entender que a burocracia existe, sim. É muito burocrático. É. E é necessário que seja, para garantir transparência. Porque senão os recursos iriam para locais onde a gente não ia entender. Existe, sim, um número de ONGs muito grande, onde não há um controle como deveria. E, sim, existe lavagem de dinheiro. Isso é um fato. Mas é exatamente para isso que o setor público existe e que precisa fiscalizar da maneira correta para que nós, ONGs sérias, que desenvolvem um trabalho bacana, que realmente promove impacto, possa receber recurso, que eu acho que não deve vir do poder público, deve vir da iniciativa privada, que é quem tem dinheiro para bancar. Eu acho que o trabalho do poder público nesse tripé é respaldar as ONGs, é ir lá e fiscalizar e dizer, tá aqui, botar um selo e dizer, essa ONG realmente é séria, realmente faz um trabalho correto, realmente emprega os recursos que recebe da maneira que se propõe a fazer. E aí o poder privado se sentir muito à vontade e confortável de associar a sua marca a um trabalho social, porque a gente precisa entender esse cenário. Vem uma empresa patrocinar um projeto social e que não seja sério, ele bota em risco o nome da marca. Então, é o terceiro setor precisando se profissionalizar nessa área também de resultados, de garantir resultados e transparência.
Massa. Eu posso até dizer por conta própria que eu já fui voluntário do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim. Hoje mudou de nome. Do Padre Rino Bovino, já foi convidado aqui do nosso programa, já participou, você pode até conferir que está ouvindo nosso podcast com ele. E eu posso dizer que é uma coisa de entra recurso, gasta recurso, porque é muito rápido. São muitas demandas, e principalmente para projetos que têm uma quantidade de atividades enorme. Uhum. Então tem todo esse malabarismo econômico, né, de como gerir tudo isso. Eu creio que vocês também devem quebrar a cabeça.
Foi essa criatividade que eu quis me referir na fala anterior, né? Que a dizer, pobre é criativo, ONG também é criativa. Então, a gente recebe um determinado recurso, o recurso que chega numa ONG, ele já tem um destino. Ele já vem para realizar determinada coisa. Mas se a gente consegue uma doação no meio do processo de realização de um projeto, de alguns itens daquele orçamento, aí a gente já direciona para uma outra coisa. Claro que devidamente informado, devidamente comunicado a quem destinou o recurso, mas aí a gente termina fazendo um reparo numa porta, consertando uma janela, comprando uma prancha nova, né? E assim a gente consegue aumentar o impacto. O IPOM hoje tem uma lista de espera de quase 200 crianças e adolescentes, que a gente não consegue atender essa demanda reprimida, né? Então, para que a gente amplie o trabalho, é necessária ampliação de parceiros, é necessária ampliação de recursos. E aí é que a gente deixa uma fala no sentido de que, mais uma vez, existem várias formas de contribuir, seja como um voluntário, seja como um investidor, porque a gente não chama mais só um doador. De alguma maneira, investir recurso em terceiro setor é um investimento com retorno social gigantesco. Fora que o retorno de imagem, né? Porque a sociedade mudou. Alguém que vai adquirir um produto que tem um valor de uma causa agregado com outro, no mesmo produto que não tem o valor agregado, ele prefere aquele produto que beneficia uma ONG, que é um produto sustentável, é um produto que tem em todo o seu processo de fabricação, ele é legal, ele não subjugou alguém para existir. Então, as empresas estão atentas a isso, as empresas já entenderam isso. Como é que eu faço esse investimento? Através de marketing relacionado à causa, né? Então, o marketing relacionado à causa tem crescido bastante e a gente acredita que está a nosso favor.
Realmente não deixa de ser muitos investimentos aí feitos por uma empresa só. A gente vai voltar agora dando um recado sobre as nossas interações. Fátima Maris manda boa tarde, Fátima. Continua aí com a gente no programa. Adairton Vieira também mandando boa tarde. Cícero Sampaio manda muito criativo e eficaz esse programa. Poxa, Cícero, muito obrigado mesmo. E o Orlando Martinez está mandando um alô de Mandaguari, Paraná. Ó. Boa tarde, estou na escuta aqui em Mandaguari, Paraná. Bola! Muito bom aí, um alô para você, Orlando, e para todos aí de Mandaguari, no Paraná. Fernanda Bessa mandou também pergunta como nós, sociedade, podemos participar. A gente vai responder isso aqui mais à frente, tá certo? E agora, a gente falando sobre ONG, sobre terceiro setor, sobre ações sociais, a gente traz aqui as dicas da nossa repórter Flávia Bessa, que andou investigando ações sociais ali pela região do Serviluz, né? Isso, Flávia, manda aí pra gente.
É isso mesmo, John. Como a conversa hoje é sobre movimentações sociais e culturais nas comunidades de Fortaleza, e como o seu projeto, Fabrini, de atuação é com os jovens da comunidade Serviluz, eu achei que seria interessante a gente acrescentar na nossa lista alguns outros projetos, né? Quando a gente fala em atuação social do Serviluz, logo a gente se lembra do coletivo Serviloche, que foi um grupo que ressignificou essa palavra de perdidos e está movimentando a comunidade. Então, do Serviloche surgiu o Farol Roots, que há 2 anos já reflete as luzes do reggae no Farol do Mucuripe, todas as quartas-feiras, no Serviluz. E da ocupação do jovem também surgiu o coletivo audiovisual do Tintanzinho, que cria atividades na região com exibições de obras do cinema local, nacional e internacional, além de promover mostras de cinema com produções da comunidade. E aí, na arte dos palcos, a gente tem um grupo de teatro Dito e Feito, que realiza trabalho experimental com o pessoal na rua. O grupo é composto por jovens e atores. Então, também tem o coletivo que habita a Associação dos Moradores do Titanzinho. E quando a gente fala de música, a gente lembra do Erivan Produtos do Morro, que é o responsável pelo grupo Produtos do Morro REC. É um projeto onde ajuda na profissionalização de artistas da periferia cearense. A lista de projetos sociais ainda é muito grande, mas eu queria, Fabrini, que tu complementasse com outras dicas também de movimentações na comunidade.
Você falou de quem pra gente é referência mesmo lá. O Serviloche é um coletivo incrível de jovens de mentes pulsantes. O Serviluz é um celeiro de criatividade. Essa é a grande verdade, de criatividade, de potencial artístico e humano. Eu amo o Serviluz, amo a Praia do Titanzinho, sou suspeita a falar. Na verdade, você deu aí uma boa explanação do que tem de bacana lá, de outros projetos acontecendo. Tem algumas outras iniciativas também das próprias lideranças, dos próprios moradores. Eu acho isso muito bacana. Lá tem várias escolinhas de surf, do Duda, do Cacão. É um lugar muito bacana, eu tenho um prazer enorme em estar lá.
Fabrini, uma coisa interessante que eu queria abordar contigo é que a gente recebeu uma vez aqui o Fausto Nilo, arquiteto e cantor, compositor, tem vários sucessos aí registrados no nome de tanto o nome dele, mas também em parceria com outros artistas. E como Fausto Nilo, arquiteto, ele deu uma observação bem interessante, é de que as pessoas têm uma visão de que a educação é transformadora, e sim, a educação é transformadora para a sociedade, mas também há outras questões aleatórias à educação que também são igualmente importantes para você mudar e capacitar os indivíduos. E dando ênfase nessa questão da educação, você acha que também há outras questões aleatórias que podem ajudar na transformação de vida de pessoas, tanto do Serviluz como também de outras áreas de vulnerabilidade social aqui de Fortaleza?
Então, trazendo para o IPOM de novo, essa metodologia que a gente coloca e desenvolve no IPOM, ela tem várias vertentes, desde a cultura e arte ao esporte e à educação propriamente dita, né? O que é que a gente percebe aí? Essa é uma estratégia de potencializar diversas habilidades e competências que são inerentes à pessoa, né? Então, a pessoa que não é legal no esporte, ela vai ser na arte ou então nas diversas atividades de informática, de educação ambiental. Enfim, o que é que eu percebo nessa sua pergunta? Na fala, inclusive, do Fausto Nilo, que é uma observação sociológica. A gente tem uma educação formal nas escolas, que é um modelo muito antigo, é um modelo que não processa mais resultados como há 30, 40 anos atrás, e que ela precisa conversar com toda a tecnologia que a gente tem hoje disponível. Por exemplo, no IPOM, a gente está começando a trabalhar a educação 4.0, que é trazer videoaulas para que as crianças tenham acesso a um formato de educação que elas jamais teriam. Nos procurou uma pessoa que trabalha com blockchain, que são como é que é o nome? Das criptomoedas?
Sim,
tá?
Sim, sim.
Então, quando que jovens, adolescentes das comunidades, entre aspas, né, carentes de Fortaleza, teria acesso a uma educação que forma as pessoas, informa elas sobre como que eu invisto em criptomoeda? Então, dentro de um projeto social, eles vão ter acesso a isso e a gente vai ter uma educação inovadora toda voltada para isso, para investimento em criptomoeda feita por um grupo dentro do IPOM. Isso é inovação, isso é educação 4.0, isso é dar acesso à educação da mais alta qualidade a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. Porém, tem o mesmo potencial humano de qualquer outra criança na mesma faixa etária. Né? Então, assim, a gente tem investido nesse formato de educação 4.0 no sentido de trazer acesso aos diversos mundos. A gente leva muito as crianças no IPOM para o Museu da Fotografia, para exposições de Dragão do Mar, Caixa Cultural, teatro, cinema, como forma de ampliar horizontes. Entendendo que essa educação transformadora que a gente está falando, ela não está só em livros. Ela não está só nesse processo dialógico que eu falo e você me ouve. Ela está também na leitura de mundo que essas crianças podem construir a partir de ter acesso a novas coisas. Então, mais uma vez, o poder público nessa hora, para as ONGs, ele é determinante. Porque para eu tirar as crianças, seja da Praia do Futuro ou do Serviluz, eu tenho um custo inicial, transporte. Depois do transporte, eu tenho que ter lanche para essas crianças durante uma tarde inteira ou um dia de atividade. Depois, eu tenho que pagar ingressos, se eu não conseguir ter acesso gratuitamente. Então, esses três custos já inviabilizariam o acesso. Tá? Então, a gente conseguir um transporte com a empresa de transporte que leve as crianças, a gente ter acesso a uma bilheteria gratuita e lanches fornecidos por uma grande empresa parceira de alimentos da cidade. Tornam possíveis e viáveis ações concretas, que é o que a gente vem realizando. Então, esse abismo educacional, essas lacunas que ficam e muitas vezes terminam sendo mais sentidas por pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, a gente vê que podem ser, eles podem ser, como é que eu posso... A gente pode colocar pontes aí e diminuir esses abismos, tá? Então, o que é que se precisa mais uma vez? Solidariedade. Essa é a palavra que me toca de verdade, que para mim ela é sinônimo de amor.
Fabrini, já que a gente está nesse último bloco, eu queria deixar para você informar a agenda do IPOM, o que é que vai ter ainda nesse mês de outubro de eventos interessantes para quem quiser conhecer o Instituto.
Foi um mês intenso. Além do Dia das Crianças, Dia do Professor, é o nosso aniversário. Então, as crianças foram ao teatro com o Tiki. Vamos ter o IPOM Fantasy na sexta-feira e o Outubro Rosa. Então, algumas pessoas ficam... E as famílias? As famílias, bimestralmente, são convidadas. Temos um encontro com as famílias. E temos algumas agendas também, datas comemorativas, como a de sexta-feira.
Certo. E respondendo até Fernanda Bessa, que entrou em contato com a gente pelo Facebook, quais são os canais de contato que um possível voluntário possa falar com vocês para se voluntariar, para conhecer mais o projeto?
Nós temos um telefone 3111-5572 ou 5573, onde a recepcionista agenda uma visita de quem quiser ir nos conhecer, e também nas redes sociais, @ Instituto Povo do Mar. Nosso Instagram, lá, se você falar no direct, rapidamente as meninas te respondem, te dizem como chegar, também agendam uma visita. Então, são duas formas de conhecer, porque a gente está sempre lá postando alguma coisa do dia a dia, das atividades que estamos desenvolvendo, e também de agendar uma visita ao Instituto.
Precisa do quê para ser voluntário? O que é que eu preciso?
Solidariedade e amor. não existe um critério, não, Igor. Basta a pessoa realmente vai lá. A gente sempre convida. Ah, eu queria, então vem. A gente chama, a pessoa entende. O Carlos faz um tour com a pessoa, a gente vai fazer o tour. Então, mostra as diversas atividades acontecendo e aí a pessoa entende de que maneira ela pode realmente se sentir feliz e ser útil para o Instituto.
E aí vocês já vêm, vocês já conversam com a pessoa, vê as habilidades dela e aí ela vai também dando alguma opinião de como é que ela poderia contribuir?
Sim, dentro do programa de voluntariado existe um termo de voluntariado onde a pessoa vai dizer que dia, em que horário e o que ela vai realizar. E esse termo de voluntariado é um compromisso. A pessoa realmente assina ali e a gente cobra que ela contribua. Um trabalho voluntário é um trabalho como qualquer outro.
Agora, só para ficar claro para o pessoal que queira até fazer uma visita presencial, só poderia me informar os endereços onde o IPOM está localizado?
É, a gente não vai ter tempo para eu contar uma história triste, que a gente não está no Serviluz, né? Agora nós não estamos mais atuando no Serviluz. Todas as crianças do Serviluz estão indo para a Praia do Futuro diariamente em ônibus, tá? Então não deixamos de atender. Mas hoje temos um núcleo na Praia do Futuro, na Avenida Dioguinho, 3519. Ali naquela antiga Praça 31 de Março, que hoje é Dom Helder Câmara. Esse é o nosso endereço, é um local super fácil, de fácil acesso. Tá, e é só a pessoa também chegar lá que vai poder ver os amarelinhos brincando na praça, é fácil.
Certo, a gente, Fabrini, só tenho muito a agradecer pela conversa. Acho que tem a sensação de que ainda tem muito o que se falar, principalmente sobre a educação. É algo que é muito interessante a gente debater. Mas lembrando para o ouvinte que esse programa ele vai estar em formato de podcast na sexta-feira. Toda sexta-feira a gente libera o programa para você ouvir quantas vezes você quiser, assim como a live que também já fica disponível no nosso Facebook, tá certo? A gente encerra aqui o programa hoje do Voz do Rádio com Fabrini Andrade. Lembrando que você sempre pode ver nosso conteúdo no Somos Voz Oficial, Facebook e Instagram.
Tem conteúdo extra, Jonathan?
Conteúdo extra no Instagram através das nossas dicas do convidado. Tudo que a Fabrini indicar de livro, filme, série, a gente vai colocar lá com o formato de history. Facebook e Instagram também.
Obrigada, galera. Adorei ter vindo. Me chamem que eu venho sim.
Obrigado a todos. Boa tarde.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofó, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.